Nós estávamos ontem vendo a Mishnah 10, onde Rabbi Hanina falou: todo aquele que as pessoas se comprazem por ele e se sentem bem em sua companhia, Hashem também gosta dessa pessoa. E todo aquele que as criaturas não gostam muito de ficar em sua companhia, é sinal que Hashem também não gosta. Não é apenas um sinal. Quer dizer, o fato das pessoas gostarem de uma pessoa não indica que, já que todo mundo gosta, isso é um sinal que Deus também gosta. Não é só isso. É muito mais do que isso. Justamente pelo fato das pessoas gostarem daquela pessoa, é que Deus também gosta dela. Ou seja, se essa pessoa é uma pessoa que tem um comportamento tão agradável, que as outras pessoas passam a gostar dele, isso significa que essa pessoa está fazendo o Kiddush Hashem. Essa pessoa está santificando o nome de Hashem. E uma vez que essa pessoa santifica o nome de Deus, então Deus também gosta dele. Deus passa a gostar dele, graças a essa boa propaganda que ele faz do comportamento que Hashem ordenou ele, e ele segue. A Gemara em Masechet Yumá fala justamente sobre isso. Logicamente, o mesmo vale para o contrário. Uma pessoa que as pessoas não gostam muito dele, é sinal que ele não tem um comportamento fino. Se ele não tem um comportamento fino, ele está profanando o nome de Deus. Se está profanando o nome de Deus, Deus também não gosta muito dele. A Gemara fala sobre a mitzvah de Ahavta et Hashem Elokecha. Tem a mitzvah que nós falamos todos os dias no Shema, de amar Hashem. Como se ama Deus? A Gemara ela pergunta, como pode ser amar Hashem? Porque amar é uma coisa muito sentimental, muito emocional. Como uma pessoa pode fazer de uma forma, de mostrar com algum ato que ele ama a Deus? E o Talmud fala, Ve'avta et Hashem Elokecha significa sheyehe Shem Shamay mit'ahev al yadcha, que você cause que as pessoas amem Deus. Se uma pessoa causa com que os outros amem Deus, ele está cumprindo essa mitzvah. Como que é isso? Então a Gemara fala, uma pessoa deve sentar e estudar a Torá e servir os sábios. E, quando ele vai fazer negócios, ele vai fazer os negócios da forma correta, honesta. Ele vai falar com as pessoas de forma bonita, vai tratar bem as pessoas. Diz o Talmud, o que as criaturas vão falar sobre essa pessoa? Vão dizer, bem-aventurado é o pai desse menino aqui, ou desse rapaz, ou desse adulto já. Bem-aventurado é o pai dele que ensinou Torá para ele. Bem-aventurado é o mestre dele que ensinou Torá para ele. Oi das criaturas que não estudam Torá. Porque o fulano estudou Torá e veja só quão bonitos e quão belos são o seu comportamento e os seus caminhos. Essa pessoa merece ser amada por Deus também, porque ele traz um bom nome para Deus. Diz o Talmud, mas uma pessoa que senta e estuda a Torá e serve os sábios, e ele não trata as pessoas direito, ele não é honesto nos negócios, o que as pessoas vão dizer sobre ele? Oi para o fulano que estudou Torá. Oi para o pai dele que ensinou Torá para ele. Olha só o fulano que estudou Torá, veja só o comportamento horroroso que ele tem. Isso está profanando o nome de Deus. Então é lógico que Deus não vai gostar dessa pessoa. Nossos sábios dizem sobre o terceiro dos ditos que nós recebemos em Shavuot, no Decálogo. Lot Yisaet Shem Hashem Elokecha Lashav. Não mencione o nome de Deus em vão. Lot Yisa, Lissa, no sentido aqui é não jurar em nome de Deus em vão. Mas Lissa quer dizer também carregar. Não carregue o nome de Deus em vão. Dizem nossos sábios que está incluso nesta proibição, uma pessoa que leva o nome de Deus sobre ele, em vão. O que significa isso? Uma pessoa que todo mundo olha para ele e enxerga o representante de Hashem na terra. Uma pessoa que estuda a Torá, uma pessoa que cumpre mitzvot, uma pessoa que demonstra que ele está ligado a Hashem. Mas, se o comportamento dele com as outras pessoas não condiz com esse comportamento, não condiz com toda essa Torá que ele estudou, ele está levando o nome de Hashem em vão. É em vão a Torá que ele estudou, é em vão as mitzvot que ele cumpre, porque no final das contas, ninguém gosta dele, ninguém se dá com ele, ninguém suporta ele, porque ele não tem um comportamento digno. Essa é uma pessoa que está profanando o nome de Hashem, ele está carregando o nome de Hashem em vão. E a Torá fala no decálogo que lo yenakeh Hashem et asher yisa'et shemo lashav. Deus não vai inocentar uma pessoa que carrega o nome de Deus em vão. Nossos sábios trazem a seguinte história no Midrash, para ilustrar isso. Certa vez, um Yehudi chegou numa cidade, e era véspera de Shabbat, estava quase entrando o Shabbat. Estava muito tarde, ele entrou correndo com a sua carroça na cidade, e ele viu que o tempo não vai dar, e ele está com uma carteira de dinheiro. No Shabbat não pode se andar com dinheiro, então precisava esconder isso em algum lugar, dá para alguém cuidar. E ele pensou, o que eu vou fazer agora? Está tarde, não dá tempo de chegar mais para dentro da cidade, até chegar no hotel, o que eu vou fazer? Então ele pensou, sabe uma coisa, a primeira pessoa que eu senti que é uma pessoa confiável, eu vou dar para ele guardar o dinheiro. Ele vê uma casa de estudos. Ele entrou e começou a olhar as pessoas que estavam lá dentro. De repente ele vê um sujeito com uma boa aparência, que está sentado ali com talit, com tefilim, estudando Torá. Ele olhou, pensou, olha só, um sujeito que assim, 5 minutos antes de Shabbat, 10 minutos antes de Shabbat, ainda está com tefilim, ele já vai ter que tirar para Shabbat, mas é uma pessoa que de fato se dedica ao serviço a Hashem, ele está estudando a Torá de tefilim o dia inteiro, que maravilha, não tem pessoa melhor para eu deixar meu dinheiro, uma pessoa confiável, uma pessoa que segue aquilo que Hashem quer. Ele chegou perto do sujeito e falou, por favor, eu tenho essa carteira, preciso que você guarda, até amanhã à noite, quando sair Shabbat, eu venho buscar. Falou, não tem problema, eu guardo para você. Quando terminou Shabbat, o sujeito veio de novo lá e pediu, cadê meu dinheiro? Minha carteira. Carteira? Que carteira? Não sei, não te conheço. Você me deu uma carteira? Nunca te vi. O que você está falando? Bom, o sujeito começa a discutir, tenta, viu que não tem jeito. Ele está se fazendo que não sabe de nada. E agora? Ele ficou desesperado. O que eu vou fazer? Todo o meu dinheiro estava lá e... Bom, a única esperança que ele tinha era rezar para Hashem. E ele rezou para Deus e falou para Deus, Ribono Shel Olam, mestre do universo, eu não dei esse dinheiro nas mãos daquele sujeito. Quando eu entreguei o dinheiro ontem, eu entreguei nas suas mãos o dinheiro. Porque eu vi o seu nome brilhando na cabeça dessa pessoa. Eu confiei em você, Deus. Pessoa com tefilim, véspera de Shabbat, estudando Torá, eu achei que ele era a pessoa mais confiável que tem aí. E você vai cuidar do dinheiro. E o que eu vou fazer agora? Nos céus, essa tefilá fez um grande barulho. Ele tinha razão. Aquele sujeito, daquela casa de estudos, profanou o nome de Deus, levou o nome de Deus em vão. Naquela noite, esse sujeito tem um sonho. E Eliyahu HaNavi aparece para ele no sonho e fala para ele, vai para a esposa daquele sujeito de tefilim, amanhã de manhã, e pede para ela te dar a carteira. Para que ela concorde em dar a carteira, diga que foi o marido dela que te mandou ir lá buscar o dinheiro com ela. Bom, precisa acreditar. Como ela vai acreditar que foi de fato o marido que mandou? Simples, disse ele a Anavi para o sujeito, no sonho. Você vai chegar e vai falar para ela: eu tenho dois sinais para isso, que foi o seu marido que mandou falar com você. Duas coisas secretas, dois segredos que somente ele e ela sabiam. Diz ele a Anavi, você vai falar para ela: primeiro sinal que o seu marido me deu é que na última noite do Seder, vocês comeram pão, Hametz. E o segundo sinal que tem é que no último Yom Kippur, vocês fizeram uma super refeição na noite de Yom Kippur. O sujeito acordou, foi até a esposa daquele cara de tefilim, contou os dois sinais, imediatamente ela tirou a carteira de esconderijo, deu para ele e ele levou. Explicam nossos mestres que não é à toa que o Midrash nos conta essa história, que Eliyahu HaNavih deu justo esses dois sinais. Não podia escolher outro sinal para dar, porque justo esses dois sinais? É para demonstrar que quando existe uma falta de respeito entre uma pessoa e os seus colegas, quando uma pessoa não tem um comportamento adequado entre ele e o seu colega, isso indica que também está faltando bastante no comportamento entre ele e Deus.